No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Amazonas registra mais de 17 mil casos de dengue em 2023. Operação apreende caixas de cigarro em alto mar. Economia brasileira deve enfrentar desafios em 2024. E projeto distribui cestas básicas a organizações sociais em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
O estado do Amazonas registrou cerca de 17 mil casos de dengue, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde. De janeiro até esta quinta-feira, 12 mortes foram registradas. Acompanhe com Lies de Costa.
O Amazonas registrou cerca de 17 mil casos de dengue entre janeiro e esta última quinta-feira, segundo dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Durante o período, 12 mortes pela doença foram registrados no estado. Na classificação de municípios do Amazonas com maiores taxas de incidência, os três que ocupam o topo da lista são Japurá, Jutaí e Tocantins. Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, nos últimos 30 dias, foram notificados 804 casos da doença. O informe epidemiológico da dengue no Amazonas também disponibiliza um recorte da situação da dengue na região do Alto Solimões, onde o monitoramento é realizado pelo Laboratório de Fronteiras da Fundação por meio da Sala de Situação do Alto Solimões. O laboratório está localizado em Tabatinga, a 1.108 quilômetros de Manaus. O monitoramento da dengue é realizado nesta região, principalmente devido à tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia, área de importância de saúde pública em que há grande fluxo de pessoas transitando entre os países envolvidos. Nesta região, no período de janeiro até esta quinta-feira, foram notificados 4.135 casos de dengue e foram registrados 3 óbitos pela doença. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou que, em caso de suspeita de dengue, a pessoa deve procurar a unidade de saúde mais próxima para receber avaliação médica. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda que pode se apresentar de forma benigna ou grave, dependendo de alguns fatores, como o vírus envolvido, infecção anterior pelo vírus da dengue e fatores individuais como doenças crônicas. A melhor forma de evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação de um mosquito transmissor da doença. Com informações do G1 Amazonas, Lies de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o aumento dos casos de rotavírus no Amazonas acendeu alerta em Parintins. Mais de 700 casos foram registrados em dezembro. A reportagem é de Neucelino Santarém.
O aumento dos casos de doenças diarreicas agudas tem causado preocupação para as autoridades de saúde de Parintins. Desde o mês de novembro, os casos desse tipo de doença vêm registrando uma alta que tem ficado acima da média verificada ao longo do ano. A alteração está sendo investigada pelas autoridades de vigilância em saúde do município e pode estar relacionada com a circulação do rotavírus, um tipo de vírus que provoca doenças infecciosas gastrointestinais e que tem aumentado no estado. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, o estado registrou um aumento de 125% de casos de rotavírus entre 2022 e 2023. Só este ano foram 115 casos confirmados. Conforme dados da Secretaria de Saúde de Parintins, o município manteve uma média mensal de 313,3 de pacientes com doenças diarreicas até outubro de 2023. Mas em novembro esse número saltou para 750, tendência que foi mantida em dezembro, quando 725 casos foram registrados até a terceira semana do mês. A alta dos casos já era esperada pelos especialistas devido ao período sazonal da doença, que ocorre com a chegada do período de chuvas na região. Mas o aumento acentuado também pode estar relacionado com a circulação do rotavírus na ilha. Com isso, os casos registrados passaram a ser considerados suspeitos e estão sendo analisados de forma mais detalhada. A coordenadora municipal de Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, informou que foram coletadas amostras e enviadas para análise em Manaus.
O município de Parintins encaminhou amostras para o LACEN relacionadas à amostra de fezes para a coleta, com coleta, né, da amostra, para justamente a gente saber se é o rotavírus circulante, mas como é uma tendência de período sazonal, provavelmente nós tenhamos amostras positivas relacionadas à circulação desse vírus. Do mês de novembro monitorando essa estiagem, nós tivemos 750 casos de DDAs, e agora, fechando essa semana epidemiológica, nós estamos com 720 casos, isso sendo monitorado tanto das unidades básicas, como Jofcoen, UPA Bumbódromo, seja zona urbana, zona rural. Então, a gente tem esse cenário epidemiológico de casos absolutos no município de Parintins.
Os resultados dos exames devem sair nos próximos dias. Elaine Pires chama atenção para os sintomas do rotavírus.
Então, são diarreias, né? Quando nós falamos de DDAs, são as doenças diarreicas agudas. Realmente, doenças fezes líquidas, com cólicas, né, dores abdominais. Nas crianças, principalmente, é bastante incômodo, que a criança não sabe manifestar, né? A forma é através realmente do choro, irritação. E aí, realmente, apresentando esses sintomas, e principalmente após as ingestas, né? Seja de alimentos, seja de água, realmente ficar atento para essa questão relacionada à questão de higiene mesmo, de medidas de higiene.
A coordenadora de vigilância orienta ainda a população sobre a higienização e cuidados com as crianças e idosos.
A orientação para a população é justamente os cuidados de higiene, a questão de verificação dos alimentos, procedência do alimento, bastante hidratação, um cuidado especial, principalmente com as crianças, mas também em relação aos idosos, né? É sempre uma preocupação, são duas faixas etárias extremas que têm um cuidado especial. E sentindo os sintomas, buscar tanto as unidades básicas, ou a UPA, ou o Hospital Jofcoen. Então, na verdade, as doenças virais, ela não tem tratamento específico, é mais questão sintomática. Por isso, ao apresentar os sintomas, você deve procurar a orientação médica, procurar uma consulta médica, e que aí sim você vai sair realmente medicado.
Com a colaboração de João Carlos Moraes, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E as unidades de saúde do Careiro devem retomar os serviços somente no próximo dia 3 de janeiro. Já as unidades da zona rural funcionarão com serviço de urgência e emergência. Saiba mais com Derleia Oliveira.
As unidades de saúde do Careiro estão funcionando normalmente esta semana e realizarão breve recesso nos dias 1º e 2 de janeiro. O coordenador de atenção básica do Careiro, enfermeiro Paulo Henrique, informa sobre a retomada dos serviços e garante que na zona rural as unidades de saúde vão funcionar com serviços de urgência e emergência.
As unidades, elas irão retornar suas atividades a partir do dia 3 de janeiro. Com isso, fica suspensas as atividades de rotina desses estabelecimentos nesse período de final de ano. Porém, eu gostaria de informá-los que todas as unidades básicas de saúde da zona rural irão estar com serviços ofertados à população de urgência e emergência.
O enfermeiro cita as unidades com plantão, inclusive com ambulâncias à disposição.
Então, as unidades básicas como Josias Lira de Lemos, Distrito do Purupuru, Boa Esperança, Estrada de Altazes, também a UBS Deodoro de Oliveira, PR-319, Joana Pinheiro, do Araçá, Santa Helena, Samaúma. Essas unidades, elas estão com profissionais plantonistas. Então, nós estamos com os nossos motoristas de plantão nessa época de final de ano e também com os nossos profissionais da enfermagem. Então, gostaria de avisar e enfatizar aos nossos usuários e ouvintes que caso precisem de algum serviço voltado para urgência e emergência, peço que se direcione à Unidade Básica de Saúde.
Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, operação apreende caixas de cigarro em alto mar.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, um rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Jornal Amazônia é Notícia.
O
Uma operação apreendeu cerca de 3 mil caixas de cigarro em alto mar. 5 tripulantes foram flagrados pela Polícia Federal perto do Marajó, no Pará. Leia de Costa tem as informações.
Polícia Federal e Marinha do Brasil interceptaram embarcação com cerca de 3 mil caixas de cigarros na manhã desta quinta-feira. 5 tripulantes foram abordados e devem ser atuados em flagrante por contrabando. A abordagem foi feita no Oceano Atlântico, a cerca de 30 quilômetros do arquipélago do Marajó, com base em investigação da PF. Foi encontrada uma grande quantidade, ainda não contabilizada, de caixas de cigarro importado no convés e em outros compartimentos. A carga teria sido possivelmente levada do Paraguai ao Suriname ou Caribe. O destino seriam portos clandestinos na região do Salgado, Nordeste Paraense, de onde seriam distribuídos pelo Pará e Nordeste do país. A embarcação e os tripulantes permanecem sob escolta da Polícia Federal e de um navio patrulha da Marinha. A carga será entregue à Receita Federal. A embarcação que transportava os cigarros tem registro no Porto de Belém. Os cigarros apreendidos, porém, não possuem selo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, por isso são ilegais no Brasil. O Código Penal brasileiro prevê pena de reclusão de 2 a 5 anos para os crimes de contrabando que consistem em importar ou exportar mercadoria proibida. A pena aplica-se em dobro se o crime é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Com informações da Assessoria de Comunicação da PF no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a economia brasileira vai enfrentar diversos desafios para voltar a crescer em 2024. Redução do desemprego e atração de novos investimentos para o país são os principais pontos que devem ser priorizados no próximo ano. Confira com Nuno Lobo.
No início de dezembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, referente ao terceiro trimestre deste ano, que cresceu 0,1%. O resultado indica que a economia brasileira passa por desaceleração, já que o resultado é inferior a 1% de crescimento registrado no segundo trimestre. Já o investimento estrangeiro no país também caiu em 2023, de acordo com o relatório do Banco Central. De janeiro a setembro deste ano, o país recebeu US$ 41,6 bilhões, valor inferior aos US$ 68,8 bilhões, capitaneados no mesmo período do ano passado. A estratégia econômica adotada pelo governo federal de voltar a taxar diversos setores da economia também não tem mostrado eficácia e cria impactos tanto para os investidores quanto para os consumidores, destaca o economista Eduardo Souza.
Esses impactos eles realmente vão acontecer tanto na vida do consumidor final como para o investidor também. E por que isso? Quando a gente fala na questão da taxação, a gente fala de mais impostos sendo pagos. Então a gente tem uma perda no poder de compra por parte do cidadão comum que tem o seu salário. Se antes ele tinha um determinado custo com produtos e serviços, esses custos vão aumentar devido a uma alíquota de impostos maior. Então ele vai passar a consumir a mesma coisa que ele consumia antes, só que precisando dispor de uma quantidade em dinheiro maior, o que vai prejudicar o seu poder de compra, ou seja, aquele mesmo salário não vai mais render aquilo que era possível render antes.
Já em relação ao desemprego, o Brasil encerrou o terceiro trimestre com uma taxa de 7,7%, com apenas 3 dos 27 estados registrando queda na taxa de desocupação, sendo eles São Paulo, Maranhão e o Acre. A promulgação da reforma tributária na semana passada é uma aposta do governo federal para alavancar a economia. No texto aprovado, o governo conseguiu a taxação dos investimentos típicos e pretende levar para 2024 a discussão sobre a taxação de lucros e dividendos pagos a sócios de empresas. O especialista explica que a proposta é positiva para desonerar quem ganha menos, mas é preciso aguardar os próximos passos nesse sentido.
Essa é a proposta, aumentar a tributação, aumentar a arrecadação tributária, mas sem onerar demais aquela parcela. Porque a gente sabe que uma taxação de 10% em quem possui uma renda muito grande não representa muita coisa. Mas uma taxação de 10% numa pessoa que recebe um salário mínimo causa um impacto muito grande. Então há necessidade de reavaliar, de reformular, e por isso a ideia da reforma tributária. Isso sem prejudicar a parcela mais pobre e ao mesmo tempo sem prejudicar a arrecadação tributária por parte do governo, que precisa investir, gerar empregos e desenvolvimento econômico.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E com a chegada das festas de fim de ano, é comum se deparar com uma variedade irresistível de pratos saborosos. Embora seja natural desfrutar das delícias dessa época, é essencial manter um equilíbrio para garantir a saúde e o bem-estar. A nutricionista Lidiane Garcia alerta sobre os cuidados com o consumo excessivo de alimentos industrializados, enlatados e conservantes durante as confraternizações. Segundo ela, é possível fazer escolhas mais saudáveis e menos calóricas, com alimentos ricos em fibras que ajudam na digestão e aumentam a saciedade. No caso de quantidade de proteínas, as aves e os peixes são uma ótima opção, além de grãos, amendoim, grão de bico, lentilha, soja, ovos e queijos. A nutricionista destacou ainda que os pratos tradicionais também podem ser substituídos por uvas, morangos, ameixas, entre uma variedade de opções. As festas de fim de ano são celebrações importantes, mas devem ser realizadas com moderação e sempre pensando no bem-estar. Afinal, a nutrição adequada desempenha um papel fundamental na prevenção de várias doenças crônicas e agudas. Com informações da Assessoria de Comunicação da UNAMA Santarém. Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Projeto distribui cestas básicas a organizações sociais que atuam em Santarém. Mais de 20 iniciativas que desenvolvem ações de apoio às famílias em vulnerabilidade social foram beneficiadas com as doações. Os detalhes, Colégio de Costa.
Nesta quinta-feira, em Santarém, foram distribuídas 20 toneladas de alimentos que visam beneficiar 2 mil famílias no município neste fim de ano. A ação é fruto de uma parceria entre o Projeto Saúde e Alegria, o PSA, e a Ação da Cidadania. As cestas básicas foram destinadas às organizações locais, mapeadas previamente pelo PSA, que ao longo do ano desenvolve ações de apoio às famílias em vulnerabilidade social no município. Efraína Barbosa, assistente social do PSA, explica que com essa distribuição de alimentos, cerca de 2 mil famílias devem ser beneficiadas e destaca a importância da iniciativa.
É uma articulação com 22 instituições governamentais, não governamentais, dentro de Santarém, associações de bairros, né, movimentos sociais. Então está toda essa turma reunida e junto com a Ação da Cidadania, que possibilitou com que 2 mil famílias dentro da cidade de Santarém, na região ribeirinha também, possa ser beneficiada. Isso é super importante porque é uma alimentação que a família não tem, muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade social, muitas famílias em situação de insegurança alimentar e essa cesta vai garantir o início do ano com a despensa cheia.
A Associação Santarena de Estudos e Aproveitamento de Recursos da Amazônia, a Creche Seara, referência no atendimento de crianças, foi uma das instituições beneficiadas com a ação. Elinance Melo, coordenadora pedagógica da creche, ressaltou a importância das doações, que devem atender cerca de 180 famílias atendidas pela instituição.
Para a gente é muito importante, né, a gente receber essas cestas, a gente estar disponibilizando para as famílias, porque a gente sabe que é um momento que as famílias precisam ter o pão de cada dia na mesa. E tem famílias que não têm, né, a situação socioeconômica muito boa e essas cestas ajudam muito as famílias que a gente atende. Isso para a gente é um prazer enorme a gente ter essa oportunidade de estar fazendo a doação dessas cestas para as famílias. Hoje nós estamos com 180 famílias, né, atendidas pela creche, e são famílias que têm uma situação financeira média, outras baixa, né, mas que a gente atende num todo como igual, né, e todos recebem essas cestas. Sempre quando a gente recebe essas doações, prioridade é as famílias.
Outra instituição beneficiada foi o Centro Maria do Pará, que atende mulheres vítimas de violência doméstica em Santarém. Raimunda Silva, coordenadora do espaço, destaca a importância da doação que visa auxiliar as vítimas que passam dificuldades em dar um fim a relacionamentos abusivos devido à falta de alimentação.
Tem mulheres que, quando se separam, né, não tem um trabalho, não tem como sobreviver. Então ela veio em boa hora, porque tem muitas mulheres passando necessidade, que muitas nunca estudaram porque não foram permitidas, não tem como trabalhar. E muitas estão no relacionamento por um prato de comida. né? Então é muito dolorido saber que ela fala pra gente, não, eu voltei porque pela comida. Então, todo que é bem-vindo uma cesta dessa, numa hora dessa, vai servir para essa família, né? Passar o final de ano com seus filhos, que muito tem filhos pequenos, uma situação melhor, né? Já dá uma ajuda, porque é isso que elas precisam de um incentivo, porque se separar é uma coisa, como vou viver? Se eu não trabalho, não estudo, então a gente faz no Centro Maria do Pará, de tudo para essa mulher. Cursos, estudos e principalmente esses benefícios eventuais, cesta básica, que é o que elas mais precisam.
Associação Amigos do Peito, Casa Rosa, Mão Cooperadora, Associação de Catraeiros de Alter do Chão, Comunidade Samaúma, Arquidiocese de Santarém e Associação de Moradores de Pérola do Maicá também foram uma das beneficiadas pela iniciativa. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
É costume, pessoa amiga, ao chegar esses últimos momentos do ano, desejar feliz ano novo. Embora seja algo positivo, neste fim de ano corremos dois riscos com tal bom desejo. Um, banalizar a saudação apenas repetindo o dito, sem realmente dar significado ao que pronuncia. Porque se deseja a alguém que o novo ano novo seja feliz? Desejar dinheiro, comida farta, mesmo saúde? Ou desejar que a pessoa durante o novo ano esteja de bem consigo, com os vizinhos, com a defesa da vida e com o mundo? Outro risco ao desejar feliz ano novo é se dar conta sobre a realidade do mundo. Como está nossa humanidade quando 10 grandes guerras estão assassinando milhões de inocentes? Quando os estragos provocados por nós humanos à mãe natureza têm acelerado o aquecimento anormal da Amazônia e do planeta, aproximando rapidamente a catástrofe total. Secas em todos os rios amazônicos, alagamentos de tantas cidades no sul do país, certamente não são obras do acaso, mas provocadas. Isto, entre outras causas que ameaçam nossas vidas e a de todos os outros que estão neste nosso planeta. São realidades que continuarão no próximo ano, provavelmente com mais intensidade. Tem sentido, assim, desejar feliz ano novo? Como dar sentido positivo a este desejo? Não há dúvida que não se pode ser tão pessimista. Por isso, nós da Rede de Notícias da Amazônia desejamos a você, ouvinte, que no ano de 2024 mantenha compromisso com a vida, a sua e a dos que estão ao seu redor. Mantenha compromisso de realmente cuidar da sua comunidade, do rio mais próximo de você e da floresta. Decida aliviar o sofrimento da nossa mãe natureza. Não queime mais lixo, nem no quintal, nem na floresta. Além disso, faça esforço de respeitar o jeito de quem é diferente de você. Enfim, podemos lhe desejar feliz ano novo. Boa noite.
E antes de encerrarmos o último JAN deste ano, queremos agradecer a você que nos acompanhou ao longo de 2023 por meio das 20 emissoras sócias em 7 estados da Amazônia. Aos profissionais que se empenham na produção de notícias para o jornal, aos editorialistas, editores e diretores, nosso muito obrigada pela confiança e parceria. Que possamos reafirmar o compromisso para com os povos da Amazônia no ano que se inicia. A todos e todas, um feliz 2024. Que encerra aqui a edição de número 3.873 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Liege Costa, Anderle Oliveira, Nuno Lobo e Neucelino Santarém. Edição da Leusso Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.